Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 19 de dezembro. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Hoje aqui na capital americana continuamos com frio. Lá fora 3 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Mark Ferguson. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O embaixador russo na Turquia atingido a tiro. Colégio Eleitoral deve confirmar hoje Donald Trump como próximo presidente dos Estados Unidos. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Banco Alemão suspende operações com dólares de Angola. A UNITA diz que vários dos seus membros foram presos na UILA.
Queremos continuar a confiar no caráter republicano das nossas instituições. Por isso, lançamos um apelo a um indigno procurador provincial junto da DIPIC. Mandem em liberdade os nossos companheiros.
Vamos falar dos planos de privatização de serviços hospitalares em Benguela e no Namibe. O nosso correspondente fala com alguém que já burlou dezenas de pessoas e tentou o mesmo truque com ele.
Manda-me 5 recargas pela mensagem, para ver se eu encaminho aos homens da estafeta que vão poder algumas fotografias da viatura e eu poder encaminhar suas flechas.
Vamos também falar da agitação no... Vamos também ter outra reportagem sobre Angola. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O embaixador russo na Turquia, Andrei Karlov, foi hoje gravemente ferido no atentado na capital turca, Ankara. Diversos órgãos de informação disseram que o atentado ocorreu quando o diplomata visitava uma exposição de arte. Há notícias de que várias outras pessoas ficaram feridas no mesmo ataque.
O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma resolução apelando ao envio imediato de observadores para os bairros de Alepo Oriental, previamente nas mãos dos rebeldes. A resolução apela à ONU e outras instituições para supervisionarem as evacuações de Alepo Oriental e também que o secretário-geral Ban Ki-moon faça consultas urgentes com a Síria e outras partes sobre a questão da segurança para o envio dos observadores. A resolução, dirigida pela França e pela Rússia, prevê que todas as partes observem um cessar-fogo imediato sem condições, permitindo a passagem de ajuda humanitária e médica, respeitando e protegendo os civis em Alepo e através da Síria.
Aqui nos Estados Unidos, o processo das eleições presidenciais chega hoje formalmente ao fim, com o Colégio Eleitoral Americano confirmando, em princípio, a vitória do republicano Donald Trump. Nos Estados Unidos, o presidente não é eleito diretamente pelo voto popular, mas sim pela soma de eleitores dos 50 estados e da capital, Washington, D.C. O vencedor do voto popular nos diferentes estados recebe o apoio dos colégios eleitorais dos estados em que ganhou. Em jogo estão 538 votos eleitorais. O vencedor necessita de 270 votos para chegar à Casa Branca. Trump conseguiu 306 eleitores contra 232 da sua adversária democrata, Hillary Clinton, colocando-se assim acima da fasquia dos 270 necessários para se tornar presidente.
A justiça francesa condenou hoje a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, acusada de ter permitido, por negligência, um importante desvio de dinheiro público quando era ministra da Economia de França em 2008. A decisão foi tomada pela Justiça da República, pelo Tribunal da Justiça da República, criado apenas para julgar governantes por crimes cometidos no exercício das suas funções. Na altura, a então ministra das Finanças de Nicolas Sarkozy aprovou um regulamento de arbitragem num velho conflito entre o empresário Bernard Tapie e o antigo banco público Crédit Lyonnais, relativamente à compra de equipamento desportivo no início dos anos de 1990. Tapie recebeu uma indenização de 403 milhões de euros, aprovada por Lagarde. Christine Lagarde, de 60 anos, não vai enfrentar, no entanto, qualquer pena de prisão e também não deverá sofrer qualquer medida por parte do FMI.
Na África subsaariana foram mortos este ano 6 jornalistas e detidos 41, diz o Comitê Internacional para a Proteção de Jornalistas. A organização diz que as mortes reduziram, mas as detenções subiram, correspondendo a uma tendência global. 3 dos 6 mortos são da Somália e a maioria dos detidos são da Etiópia e Eritreia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O banco alemão Deutsche Bank deixou de fornecer operações de compensação bancária em dólares para Angola, disse a agência de notícias Bloomberg. O banco era a única instituição bancária europeia ainda a fornecer esse tipo de serviços à Angola. As operações de compensação bancária, ou clearing, como são conhecidas no mundo financeiro, são operações em que um banco movimenta quantias para um outro local ou empresa sob garantia de futuros pagamentos, por exemplo, em cheque ou transferências eletrónicas. As operações de clearing são consideradas de grande importância no comércio internacional. Anteriormente, várias outras instituições bancárias, como o Bank of America e o Standard Bank, deixaram de fazer essas operações para quantias em dólares provenientes de Angola. As decisões destes bancos devem ser receios que possam estar a ser utilizados em operações de branqueamento de capital. Vamos para a Huila. 7 membros da UNITA, incluindo um secretário provincial, um secretário distrital, queremos dizer, foram detidos na sequência de um incidente em que a UNITA acusa o MPLA de querer aliciar os seus membros. O Teodoro Albano diz-nos que a UNITA acusa o MPLA de ter iniciado o que diz ser uma campanha vergonhosa de aliciamento devido à proximidade das eleições. O MPLA nega as acusações.
A denúncia é do homem forte do meio partido na oposição, Alcibiades Kopumi, que disse que para materializar esta campanha desesperada, o MPLA enviou à Huila o ex-governador do Quando Cubango, general João Batista Xindandi, e antigo militar da UNITA, hoje ao serviço da Casa de Segurança do Presidente da República.
De um tempo a esta parte, equipes da Casa de Segurança do Presidente da República, vulgarmente conhecidas pela sua anterior designação de Casa Militar, coordenadas pelo famigerado general João Batista Xindandi e o seu operacional Luiz Imango Cacela, com o beneplácito das autoridades administrativas e policiais locais, têm levado a cabo sem sucesso esta atividade criminosa nos municípios da Matala, da Jamba Mineira, do Chipindo, Caconda, Caluquembe e Chicomba.
A ação fracassada de aliciamento dos seus militantes, protagonizada por este grupo em Caconda, já terá resultado, segundo a UNITA, na detenção de 7 elementos, incluindo o seu secretário municipal.
Neste momento em que vos falo, 7 dos nossos companheiros, incluindo o nosso secretário municipal, que nem esteve sequer no local onde decorreu este incidente, encontram-se injustamente em prisão preventiva na comarca da Huila. Queremos continuar a confiar no caráter republicano das nossas instituições. Por isso, lançamos um apelo a um indigno procurador provincial junto da DIPIC, que é um instrutor do processo, para que no estrito cumprimento da Constituição da República de Angola e da lei, e só e apenas destas, mandem em liberdade os nossos companheiros.
O MPLA na Huila recusa as acusações da UNITA e, na voz do deputado Alfredo Berner, diz que esta é uma velha tática da oposição.
Eu não sei com que o MPLA vai iniciar, porque se temos dificuldades para sustentarmos a nossa campanha. Sustentar a nossa campanha. Onde é que vamos tirar algo para corromper ou aliciar as pessoas? Aliciamos com o quê? Prometendo nomeações. A oposição não podia fazer outra coisa. Nós já estamos habituados a isso.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, o secretário-geral da UNITA, Franco Marcolino Nhani, encontra-se no Uambo, onde deplorou as condições sociais que ali encontrou. Nhani disse que, devido à situação no país, ele pensa que a UNITA nunca esteve tão perto do poder. Manuel José.
O AMBO, uma das principais e mais forte praça política da UNITA, tornou-se este fim de semana o centro das atividades do maior partido na oposição. O secretário-geral dos Maninhos, Franco Marcolino Nhani, veio ao AMBO e disse ter encontrado um cenário socioeconómico das pessoas muito dramático.
Lamentamos que se registra no AMBO casos de fome, de famílias que passam o dia sem nada. Lamentamos, como em todo o país, mas com algum acento aqui na província do AMBO, um índice de desempregados muito, muito, muito elevado. Constatamos aqui no AMBO o funcionamento anormal no fornecimento de energia e água potável às populações.
Em relação ao fornecimento de luz, o bem, segundo pesquisa do secretário-geral da UNITA, serve apenas os governantes.
A luz não chega nos bairros, mas existe energia 24 sobre 24 horas nas fazendas dos senhores fazendeiros para cuidar dos seus bens.
Por estas e outras questões, o responsável partidário acredita que a UNITA desta vez vai atingir o poder político no país.
Que hoje a população acordou, a população está madura e não tem dúvidas sobre quem é o responsável sobre essa situação que estamos a ver. E mais, não é só para o público, é também para si, como jornalista, e para o grande público. Os angolanos são maduros e é preciso respeitá-los. Você não promete produzir mais e distribuir melhor, ter este resultado que tem e depois esperar a reedição deste programa e do teu projeto para os próximos anos. Eu tenho confiança. Se de facto estas eleições forem transparentes, nós vamos lá. Nunca estivemos tão perto de chegar ao poder como agora.
A partir do AMBO para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos para Benguela, onde o nosso correspondente João Marcos nos diz que quadros do setor de saúde juntam-se à opinião pública nas críticas a uma proposta para a privatização do Laboratório Central do Hospital de Benguela, portanto que está prestes a passar para a gestão de uma empresa portuguesa. João.
A Voz da América sabe que a proposta do governo de Isaac dos Anjos fala em terceirização de serviços, mas vários profissionais de saúde não vão na conversa, tendo em conta o que se assiste no banco externo. As análises, que até bem pouco tempo custavam 300 kwanzas, valor referente à chamada comparticipação, subiram para 1000 kwanzas, qualquer coisa como 7 dólares norte-americanos ao câmbio oficial. Outros serviços, como são os casos da ortopedia e fisioterapia, conheceram igualmente um aumento significativo, dando lugar, segundo uma fonte com mais de 10 anos de casa, há reduções na procura de atividade da maior unidade hospitalar de Benguela. Afinal, o paciente é obrigado a levar as mãos ao bolso também no acesso aos medicamentos, ora em farmácias privadas, ora no próprio Hospital Central. Agora, a proposta para o Laboratório Central está a gerar uma onda de insatisfação extensiva à Igreja Católica, conforme o Bispo da Diocese de Benguela, Dom Eugênio de Alcorso.
Esta é uma situação que nos entristece a todos, porque os serviços da saúde deveriam ser os primeiros que são oferecidos de graça, especialmente aos mais pobres e necessitados. Devo dizer que da parte da Igreja, por exemplo, procuramos também vir um pouco ao encontro disto. Fizemos, compramos diretamente durante este ano alguns medicamentos contra o paludismo, etc. E também, digamos, trouxemos aqui em Benguela, pondo à disposição da gente a um preço muito módico, porém estes medicamentos acabaram rapidamente.
Confrontado pela Voz da América, o diretor provincial da saúde, Bernabé Lemos, diz que há aproveitamento político, mas não desmente as informações disponíveis.
Não se passa nada, está um aproveitamento político, provavelmente. Como sabem, é um estabelecimento público, não é possível privatizar. Tanto é tudo difamação e, no momento certo, iremos esclarecer.
Mas vai haver terceirização ou não?
No momento certo, iremos esclarecer.
O jurista Francisco Viena, secretário executivo da Casa CEM em Benguela, estará a pensar numa providência cautelar para travar os intentos do governo provincial. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E agora vamos falar do Natal. Vai ser um Natal difícil para os angolanos. A crise financeira e o aumento generalizado dos preços torna a aquisição de produtos mais difícil. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, a INADECA, alerta para o facto de muitos comerciantes aproveitarem-se das festas para elevarem os preços e apela a uma maior contenção nos gastos para festas em tempo de crise. Paulina Semedo diretora-geral do INADEC, afirmou que foi necessário reforçar a fiscalização para controlar os preços e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Coque Mukuta.
Após a subida por mais de 41% nos 12 meses dos preços em Luanda, conforme os indicadores do Instituto Nacional de Estatística, que também confirma uma inflação mensal de 2%, os preços continuam em alta, a razão que leva a vários cidadãos, ouvidos pela Voz da América, a considerarem que este será um Natal bastante difícil para as suas vidas.
Preços estão muito altos e nós não estamos a conseguir. Eu vejo que esse Natal vai ser o Natal mais triste para algumas famílias, no caso, não é?
Normalmente esse bolo eu comprava a mil e pouco. Agora com a subida, a dificuldade do dólar, estamos a comprar um pouquinho mais caro, 2.000 e tal.
É o Natal mais caro. Eu tenho a certeza que para muita gente também.
Entretanto, a diretora-geral do INADEC, Paulina Semedo, apelou para a racionalização, uma vez que muitos aproveitam-se a esta fase para o lucro fácil.
As pessoas devem ter muita atenção, prestar atenção quando fazem as compras, não fazer as compras porque está na moda, não fazer compras porque tem que comprar porque é época de festas, mas porque é necessário. Então comprar o necessário, porque nesta altura os comerciantes aproveitam da situação para especular os preços, para vender gato por lebre, para vender aquilo que não está, digamos, principalmente relativamente aos bens alimentares, podem vender produtos que não estejam em condições para ser consumidos. Então, é preciso redobrar a atenção e também relativamente aos brinquedos. É preciso termos atenção aos brinquedos que vamos comprar para os nossos filhos. Não comprar brinquedos que ponham em risco a vida das crianças. E também não gastar em coisas supérfluas, porque nós às vezes compramos por ímpeto.
Semedo anunciou a entrada de equipas multissetoriais para fiscalizar e controlar os preços e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.
Já estamos a fazer fiscalização, as equipas multissetoriais já estão no terreno e foi lançado o programa, portanto, a campanha pelo Ministro do Comércio, Dr. Fiel Constantino, e estamos a trabalhar, estamos no terreno e vamos a trabalhar todo este mês de dezembro.
A diretora-geral do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC, Paulina Semedo, apelou também à poupança para o mês de janeiro, que é conhecido por mês da fome. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter reportagens de Moçambique e não só. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, amigo ouvinte, que as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão na internet. A morada é www.voaportugues.com e nós queremos que os ouvintes nos mandem fotos e vídeos ou se tiverem informações para o WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos para o Namibe, onde o Armando Chicoca diz-nos que centenas de angolanos foram burlados ou estão a ser alvos de tentativa de burla por meliantes que usam o nome das organizações Santos Bicuco. O diretor-geral da organização, António Soares da Silva, alertou os angolanos para esta burla que já defraudou dezenas de pessoas. O próprio Armando Chicoca foi alvo de tentativa de burla e ele tem o registro para o comprovar.
Fazendo-se passar por Santos Bicuco, um dos empresários detentor do projeto Crédito Automóvel, os presumíveis vigaristas aliciam com supostos prémios, como o 17 de setembro, Dia do Herói Nacional, em viaturas, exigem fotocópias de diversos documentos para hipotéticos processos de formalização de crédito automóveis, convencendo pessoas com métodos simplistas. Depois da tentativa de aliciamento de um hipotético crédito automóvel, conforme registros digitais disponíveis, procuraram extorquir 5.000 kwanzas de saldo de telemóvel.
Doutor Armando,
sim.
Eu vou fazer um formulário amanhã.
Ok.
E nesse contexto aqui, tens que fazer alguma compra de umas 5 recargas para ver se eu vou poder encaminhar aos jovens que vão poder tirar algumas fotografias da viatura e poder encaminhar sua excelência. Sua excelência poder te encaminhar, ok? Manda-me 5 recargas pela mensagem para ver se eu encaminho aos homens da estafeta que vão poder tirar algumas fotografias da viatura e eu poder encaminhar sua excelência poder te encaminhar, ok?
E o senhor não encontra-se aonde nesse momento?
Nós estamos em Luanda.
O senhor Tony também está aí, né?
Sim, exatamente. Estamos cá em Luanda.
Posso falar com o Tony?
Não. Nesse momento ele não se encontra cá. Ele não está aqui. Para qualquer momento você vai poder falar com ele, ok? Ele vai ligar para você a qualquer momento.
O diretor das organizações Santos Bicuco coloca à disposição de eventuais vítimas o número do telemóvel 927-686-726. António Soares da Silva Tuni explica os meandros dos algozes que já fizeram vítimas centenas de pessoas em Angola, sendo uma das senhoras burladas $5.000 na província do Bié, esposa de um dos jornalistas daquela província planáltica.
São jornalistas que nós temos estado a combater isto. Já temos cerca de 14 elementos detidos da polícia. Soubemos que temos dois elementos, um na província de Cacanda, na Lunda Norte, e outro em Malange. Estamos à caça do resto. As organizações do Cuco não vendem viaturas ao telefone. Nem no Facebook. Este senhor aparece nas redes sociais. O senhor Santos Bicuco não usa nem Facebook, nem WhatsApp e muito menos redes sociais para se comunicar.
Há muita gente, tal como eu, já sofreram tentativa de burla, tenha chegado ao vosso conhecimento?
Nós temos centenas, uns já foram burlados, uns que, por sorte, mal são interpelados, veem que as coisas não estão a correr bem, vão imediatamente aos nossos escritórios e a gente esclarece. Mas esse não é um assunto novo, é um assunto que já se tem arrastado há cerca de um ano e pouco.
Quais são os valores já burlados que chegaram ao vosso conhecimento?
Nós temos valores muito avultados. Temos $5.000, temos 200, temos 2, 3 milhões de quadras, mas ultimamente é mais de 500 a 200 mil quadras. Mas atenção, eles ultimamente têm usado, vão ao BPC, buscar o número da conta do Santos Bicuco, mandam depositar um valor entre 50, 20, 30 mil quadras e logo a seguir mandam depositar cerca de 500 ou 1 milhão de quadras numa outra conta não sendo a nossa. Quem tem essa conta não sai. Só que ele, grande parte do dinheiro, eles conseguem retirar. Esse é o novo esquema que eles utilizaram. Utilizam a conta oficial da empresa e logo a seguir utilizam a deles.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje o Porto vai tentar ficar a um ponto do Benfica na recepção ao Desportivo de Chaves. O Porto ficará, no entanto, com mais um jogo disputado. Neste momento, com o mesmo número de jogos disputados, o Benfica tem 4 pontos de vantagem sobre o Porto, 6 sobre o Sporting de Braga e 8 sobre o Sporting e o Vitória de Guimarães. O Sporting perdeu em casa com o Braga. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Como é óbvio, as coisas estão mais difíceis. Mas tu só podes fazer contas jogo a jogo. Já tiveste a frente, já tiveste a 7 pontos, já tiveste a 2 e agora voltaste a estar a 8. Portanto, o que é importante aqui é, neste momento, a equipa caminhar pelo aquilo que ela está. Durante estes meses todos sempre caminhou, com muita qualidade, recuperar o ego dos jogadores, recuperar a equipa emocionalmente, porque ela hoje sentiu muito esta derrota, não está habituada a perder e muito menos em casa, foi a nossa primeira derrota em casa.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, Barcelona e Lionel Messi deram show. Barcelona bateu o Espanhol por 4-1, está a 3 pontos do Real Madrid, que tem menos um jogo. Messi com 2 jogadas geniais neste jogo, é de ver e rever. Real estava ocupado no Japão a ganhar o Campeonato do Mundo de Clubes ao derrotar na final o Kashima Antlers do Japão por 4-2 após prolongamento. 3 golos de Cristiano Ronaldo, que termina o ano em grande. Acabado de conquistar a Bola de Ouro, marca 3 golos e sagra-se campeão do mundo com o Real Madrid. É, nada mal. Continuamos com o futebol. Vamos agora para a Inglaterra, onde o Liverpool pode ascender ao segundo lugar se vencer hoje. Mas vai ser difícil. Liverpool está no terreno do Everton. No fim de semana, Manchester City bateu o Arsenal por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0. Mas é o Chelsea que soma e segue no topo depois de bater o Crystal Palace por 1-0. Chelsea tem 7 pontos de vantagem sobre o City em segundo lugar. Liverpool está em terceiro a 9 pontos, mas se ganhar hoje, como já dissemos, ascendendo ao segundo lugar a 5 pontos do líder. Em Itália, o Juventus cada vez mais sozinho bateu o Roma por 1-0. Tem agora 7 pontos de vantagem sobre o Roma, 8 sobre o Napoli. Na Alemanha, Leipzig e Bayern de Munique ganharam, continuam empatados no topo, com 9 pontos de vantagem sobre o Hoffenheim. O campeonato alemão tira agora longas férias de Natal, só volta aos jogos no dia 20 de janeiro. Basquetebol americano, NBA, salientar este fim de semana a vitória dos campeões, o Cleveland Cavaliers, sobre o Los Angeles Lakers por 119-108, graças a 14 pontos conseguidos por LeBron James no quarto parcial. Por seu turno, Russell Westbrook alcançou no sábado o seu 50º triplo-duplo da sua carreira. Foi na vitória caseira do Oklahoma City frente ao Phoenix por 114-101. E ontem a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, recebeu o Los Angeles Clippers e ganhou 117-110. Como ouviram no noticiário, os membros do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos reúnem-se hoje em todos os estados do país para confirmarem a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais. O Eduardo Ferro diz-nos que a vitória de Trump foi a grande surpresa política deste ano nos Estados Unidos, se não mesmo no mundo. Eduardo.
A controvérsia rodeou Trump desde o início, prometendo reprimir a imigração ilegal, chegando mesmo a propor a proibição da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Subestimado pelos seus rivais republicanos, Trump rotulou-se como homem fora do sistema e lidou nas primárias com candidatos experientes, incluindo confrontos acesos como aquele que o opôs ao antigo governador da Flórida, Jeb Bush. Mas, na noite das eleições, Trump chocou o mundo com uma vitória que poucos previam. Trump tomará posse com a vantagem de ter um Congresso republicano.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro vai estar aqui a controlar a segunda página, a segunda meia hora da Voz da América, e vai ter uma reportagem bem mais alargada sobre o impacto da vitória de Donald Trump nas eleições americanas, como é que isso aconteceu. Vamos ter comentários de várias pessoas nessa reportagem. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Eu para já vou-me despedir. Até amanhã. Vamos ficar com a música de Rihanna. Where have you been? I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 19 de dezembro de 2016. O microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: embaixador russo na Turquia foi baleado, Colégio Eleitoral Americano prepara-se para validar vitória de Donald Trump, Conselho de Segurança aprova envio de observadores para Alepo. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Nashwan Calé, na produção, Mariano Bartolomé.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi propôs à RENAMO a formação de um grupo de trabalho especializado, sem distinção política, para debater um acordo de paz entre o governo e o partido liderado por Afonso Lhakama. Foi o próprio Filipe Nyusi quem o disse no seu discurso anual sobre o Estado da Nação, e disse que excluiu o atual grupo de mediadores desse grupo especializado. Esse grupo de trabalho seria nomeado pelo Presidente da República e constituído por cidadãos sem distinção política, a serem indicados por mim e pelo dirigente da RENAMO, disse Nyusi, que lamentou a falta de um acordo com Afonso Lhakama, com quem voltou a manifestar a sua intenção de reunir-se em qualquer capital provincial do país. Quanto a outros temas, o Presidente disse não ter dúvidas de que a situação geral da nação se mantinha firme. Nyusi adiantou que, apesar de todos os constrangimentos existentes, num contexto em que a crise mundial corroeu a capacidade da produtividade nacional, pondo à prova, o país continua capaz de enfrentar os desafios presentes e futuros com uma competência de resposta que será ainda maior, disse o presidente moçambicano. Reconheceu, no entanto, que nos últimos 12 meses foram adversos e difíceis e o país sofreu de forma grave os impactos de calamidades naturais, crise económica e financeira mundial. Os partidos de oposição, com assento parlamentar, manifestaram-se insatisfeitos com o discurso sobre o Estado da Nação do presidente Nyusi, considerando que se tratou de uma apresentação cheia de intenções e expressões lacónicas. Para a chefe da bancada da RENAMO, Yvonne Soares, o discurso não apresenta soluções concretas para o termo do conflito político e militar no país, uma expectativa, segundo ela, de todos os moçambicanos. Silvério Runguana, deputado do MDM, afirmou por seu lado que o discurso não foi ao encontro das expectativas do povo moçambicano, considerando-o cheio de expressões lacónicas e que pouco acrescentava. E continuamos a falar sobre questões moçambicanas. Muitos cidadãos desse país refugiam-se no Malawi para escapar à violência entre as forças governamentais e os rebeldes da RENAMO, diz a organização Freedom House, a Márcio Miguel.
As forças governamentais estão a cometer graves violações de direitos humanos, resultando na contínua fuga de milhares de moçambicanos de Tete para o vizinho Malawi, diz um novo relatório da organização americana Freedom House. Intitulado Moçambique, Refugiados e Violência no Acampamento de Luani, o relatório reafirma as inquietações de moçambicanos que fugiram na sequência do conflito entre as forças do governo e da RENAMO. Na altura da pesquisa, mais de 2.300 moçambicanos viviam no acampamento de Luani. Os entrevistados da Freedom House disseram que começaram a abandonar as suas casas em 2014, fugindo de assassinato, violência sexual e rapto. Mais de metade dos que estão no acampamento de Luani confirmou ter sido vítima de ataques das forças governamentais nas localidades, sendo o grande grupo da província de Tete. A Freedom House diz que, contrariamente ao que foi noticiado, muitos refugiados moçambicanos não regressaram ao seu país. A maioria de refugiados deseja regressar a Moçambique, mas apenas depois de um acordo formal entre a Frelimo e a Renamo. Para que os refugiados retornem com garantia de segurança, a Freedom House diz que os mentores da violência deverão ser responsabilizados e um acordo formal de paz deverá ser promovido. Os refugiados disseram estar seguros no acampamento, embora a alimentação e emprego continuem questões preocupantes. Entretanto, o governo moçambicano reagiu às alegações da Freedom House. No discurso do final do ano, o presidente Filipe Nyusi disse que não há evidência de violações de direitos humanos e que há no país condições para assistência aos concidadãos. Recorde-se que, quando a questão dos refugiados foi pela primeira vez levantada, o governador de Tete disse que era uma mera invenção. Mais tarde, o governo aceitou.
Obrigado, Marla Saleta. Entretanto, o governo moçambicano negou o envolvimento das forças de defesa e segurança na prática de graves abusos de direitos humanos contra civis na província de Tete e desdramatizou a situação dos cidadãos refugiados no vizinho Malawi. O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Xande, disse serem falsos os relatos sobre execuções sumárias, abusos sexuais, maus-tratos e destruição de residências. Xande adiantou que o relatório da comissão, encabeçada pela instituição que dirige, para averiguar o que se passa no terreno, concluiu que não é verdade o que andou a ser veiculado pelos meios de comunicação social. Não existe nenhuma prova que sustente a violação dos direitos humanos por parte das forças de defesa e segurança, mas sim relatos de pessoas raptadas por homens armados da Renamo. Fim de citação. Ainda em Moçambique, a polícia de Gondola, na província de Manica, no centro do país, deteve um líder religioso de 37 anos de idade devido a um casamento prematuro e anulou a relação com uma menor de 14 anos de idade, André Batista, com a notícia.
O líder polígamo da seita, famosa por autorizar casamentos prematuros e rejeitar a medicina convencional, iniciou envolvimento com a menor, que seria sua oitava esposa, no início de 2016, sob promessas de vários dotes, contou à Voz da América um parente da rapariga. A porta-voz da polícia de Manica, Isilda Felipe, disse que a corporação formalizou um processo de casamento prematuro, tendo o caso seguido para outras instâncias judiciais.
Sim, nós tivemos, a partir do distrito de Gondola, nós tivemos conhecimento de que o Nacional estava a ter uma relação, digamos assim, afetiva com uma outra Nacional, portanto, uma menor de 14 anos de idade. E este Nacional, com os seus pouco mais de 36 anos de idade, demonstrou, sim, um interesse em ter, junto a esta jovem, em ter um relacionamento um bocado mais sério, melhor oficializar, como tem-se dito, e aproximou a família. E foi nesse contexto que a família acabou denunciando o caso às autoridades policiais. O caso foi remetido ao gabinete local, ao departamento local de violência doméstica, o setor de violência doméstica, no comando distrital. E fez-se o devido trabalho de sensibilização e acabou-se lavrando uma peça de expediente para a entidade subsequente.
Nos últimos 4 anos, 4 menores de 14 anos desencadearam um processo no Tribunal Judicial Provincial de Manica, no centro de Moçambique, para contestar casamentos impostos pelos pais a líderes da mesma organização religiosa, Joan Marang. Geralmente, o pastor da igreja Joan Marang, um dos maiores polígamos, tem a obrigação de casar com a filha ou esposa dos crentes, assim que sonhar com elas. Os membros não têm o mesmo direito. O casamento prematuro é um dos problemas mais graves de desenvolvimento humano em Moçambique, mas que ainda é largamente ignorado no âmbito dos desafios de desenvolvimento que o país persegue, requerendo, por isso, uma maior atenção dos decisores políticos, alerta um relatório da Unicef. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Passamos agora a Angola. Vai ser um Natal difícil para os angolanos. A crise financeira, o aumento generalizado dos preços, torna a aquisição de produtos mais difíceis. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, o INADEC, alerta que muitos comerciantes se aproveitam desta época festiva para elevarem os preços e apela a uma maior contenção nos gastos para festas em tempos de crise. Paulina Semedo, diretora-geral do INADEC, afirmou que foi necessário reforçar a fiscalização para controlar os preços e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Coco Mukuta, com mais dados a partir de Luanda.
Após a subida por mais de 41% nos 12 meses dos preços em Luanda, conforme os indicadores do Instituto Nacional de Estatística, que também confirma uma inflação mensal de 2%, os preços continuam em alta, a razão que leva a vários cidadãos, ouvidos pela Voz da América, a considerarem que este será um Natal bastante difícil para as suas vidas.
Os estão muito altos e nós não estamos a conseguir. Eu vejo que esse Natal vai ser o Natal mais triste para algumas famílias, no caso, não é? É,
normalmente esse bolo eu comprava a mil e pouco. Agora, com a subida, a dificuldade do dólar, estamos a comprar um pouquinho mais caro, 2 mil e tal.
É o Natal mais caro. Eu tenho a certeza que para muita gente também.
Entretanto, a diretora-geral do INADEC, Paulina Semedo, apelou para a racionalização, uma vez que muitos aproveitam-se a esta fase para o lucro fácil.
As pessoas devem ter muita atenção, prestar atenção quando fazem as compras, não fazer as compras porque está na moda, não fazer compras porque tem que comprar porque é época de festas, mas porque é necessário. Então comprar o necessário, porque nesta altura os comerciantes aproveitam da situação para especular os preços, para vender gato por lebre, para vender aquilo que não está, digamos, principalmente relativamente aos bens alimentares, podem vender produtos que não estejam em condições para ser consumidos. Então, é preciso redobrar a atenção e também relativamente aos brinquedos. É preciso termos atenção aos brinquedos que vamos comprar para os nossos filhos. Não comprar brinquedos que ponham em risco a vida das crianças. E também não gastar em coisas supérfluas, porque nós às vezes compramos por ímpeto.
Semedo anunciou a entrada de equipas multissetoriais para fiscalizar e controlar os preços e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.
Já estamos a fazer fiscalização, as equipas multissetoriais já estão no terreno e foi lançado o programa, portanto, a campanha pelo Ministro do Comércio, Dr. Fiel Constantino, e estamos a trabalhar, estamos no terreno e vamos a trabalhar todo este mês de dezembro.
A diretora-geral do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC, Paulina Semedo, apelou também à poupança para o mês de janeiro, que é conhecido por mês da fome. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Dados recentes revelados em Cabo Verde indicam que o país enfrenta casos crescentes de abuso e assédio sexual nas escolas. O tema tem despertado opiniões e críticas, bem como o pedido de medidas duras para evitar que esses casos continuem. Nos últimos tempos, alguns professores foram condenados, mas o Ministério da Educação prepara agora uma campanha nas escolas visando debater e impedir o problema. Mas especialistas advertem que uma campanha não basta. Álvaro Lugero Andrade.
A campanha pretende travar a problemática do assédio e abuso sexual nas escolas cabo-verdianas, disse Alcide Almeida, diretor do Serviço de Gestão dos Recursos Humanos do Ministério da Educação, e será desenvolvida com o apoio de vários parceiros.
Iremos fazer todo um trabalho em parceria com as famílias, as entidades sociais, para que juntos possamos desenvolver essa consciência social de que nós temos que trabalhar para cada vez mais a segurança das nossas crianças e adolescentes sejam uma prioridade nacional.
Aquela responsável lembra que o abuso e o assédio sexuais constituem uma prática recorrente ao longo dos tempos que exige respostas eficazes. O sucesso da campanha, segundo especialistas, depende, no entanto, de várias variantes. A psicóloga Dirce Varela aponta duas componentes essenciais.
A sociedade cabo-verdiana ainda tem, de uma forma inconsciente, o tabu do abuso sexual. Então acredito que a primeira vertente tem que ser a vertente da publicidade, a vertente do falar, de sair do silêncio. Eu acho que esta campanha pode ser uma mais-valia. Ela tem que ser transformada em competências sociais. A segunda vertente. Se ela vai ser ensinada nas escolas, que haja formação específica para os professores, que haja envolvimento de toda a comunidade educativa, que haja envolvimento dos pais, dos professores, da comunidade. E esta vertente tem que ser enquadrada em todas as disciplinas.
Na conversa com a Voz da América, aquela especialista lembra que Cabo Verde tem uma boa legislação nessa área, tem os instrumentos legais necessários a um combate eficaz, mas adverte que faltam instrumentos sociais como a denúncia, o respeito ao outro e a consciência pela defesa dos direitos da criança. Dirce Varela avisa, no entanto, que a campanha não pode ser apenas durante um determinado período de tempo, mas de forma permanente.
Que não seja uma campanha, mas que seja, na verdade, uma preocupação da proteção da criança, principalmente aquela que está em idade escolar e que precisa de adquirir competências para saber lidar com a problemática.
Abuso e assédio sexuais nas escolas em Cabo Verde, considerado um problema nacional, que exige respostas também nacionais.
Aqui Washington, a Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, o processo das eleições presidenciais chega hoje formalmente ao termo, com o Colégio Eleitoral Americano confirmando, em princípio, a vitória do republicano Donald Trump. Nos Estados Unidos, recordamos, o presidente não é eleito diretamente pelo voto popular, mas sim pela soma dos eleitores dos 50 estados e da capital, a cidade de Washington, D.C. O vencedor do voto popular nos diferentes estados recebe o apoio dos colégios eleitorais dos estados em que ganhou. Em jogo estão 538 votos eleitorais. O vencedor necessita de 270 votos para chegar à Casa Branca. Donald Trump conseguiu 306 eleitores contra 232 da sua adversária democrata Hillary Clinton, colocando-o assim acima da fasquia dos 270 necessários para se tornar um novo presidente americano. Normalmente, a votação do Colégio Eleitoral não passa de uma mera formalidade. Contudo, este ano, depois de uma campanha extremamente divisiva, alguns apoiantes de Clinton estão a bombardear os 306 eleitores republicanos com pedidos para que o rejeitem. Um cenário muito pouco provável, dizem os analistas políticos. Não foi surpreendente o facto da revista americana Time ter escolhido o presidente eleito Donald Trump como pessoa do ano, depois de uma campanha eleitoral americana bastante invulgar. A jornada de Donald Trump em direção à Casa Branca começou em 2015, quando ele anunciou no seu estilo característico que era candidato à presidência.
I am officially running for president of the United States.
Sou oficialmente candidato à Casa Branca e vamos de novo tornar grande o nosso país. A controvérsia rodeou Trump desde o início, prometendo reprimir a imigração ilegal, chegando mesmo a propor a proibição da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Subestimado pelos seus rivais republicanos, Trump rotulou-se como homem fora do sistema e lidou nas primárias com candidatos experientes, incluindo confrontos acesos como aquele que o opôs ao antigo governador da Flórida, Jeb Bush. Na corrida à nomeação democrática, Hillary Clinton prevaleceu depois das primárias mais duras do que o previsto contra o senador do Vermont, Bernie Sanders. Quando conseguiu a nomeação, Clinton definiu Trump como sendo incapaz para ser presidente.
Não é o tipo de homem a quem se possam confiar armas nucleares.
Mas, na noite das eleições, Trump chocou o mundo com uma vitória que poucos previam. Após a vitória, Trump mostrou-se conciliatório após uma campanha divisiva. Digo a todos os republicanos, democratas e independentes através do país que é tempo de nos juntarmos como um povo unido. Clinton apelou aos seus apoiantes para que respeitassem os resultados.
Donald Trump vai ser o nosso presidente. Devemos ter abertura de espírito e dar-lhe a chance de liderar.
Trump tomará posse com a vantagem de ter um Congresso republicano, tal como diz o analista John Fortier. Acho que isso lhe permitirá avançar com a agenda doméstica, enquanto Hillary Clinton teria mais dificuldade em fazê-lo como um governo dividido. Trump deve agora equilibrar o seu desejo de cumprir com as promessas que fez aos seus eleitores com a necessidade de unir o país depois de uma das eleições mais divisivas da história americana. Continua sintonizado com a Voz da América. O Comitê Internacional para a Proteção dos Jornalistas disse que em 2016 reduziu-se a morte de jornalistas, mas que subiu o número de detidos. O Amancio Miguel, com mais pormenor.
A organização diz que 3 dos 6 jornalistas mortos são da Somália e a maioria dos 41 detidos é da Etiópia e Eritreia. Em 2015, foram mortos 14 jornalistas e 34 detidos na África subsaariana. Em todo o mundo, este ano foram mortos 48 jornalistas, muitos nas zonas de conflito como a Síria, Iraque, Iêmen e Afeganistão. 90% foram jornalistas locais. Os detidos atingiram 259, maior número que é registrado em 16 anos. Na Etiópia, foram detidos 6 jornalistas, 5 deles envolvidos na cobertura de protestos contra o governo.
We've seen, certainly in 2016, significant levels of civil uprising to challenge.
William Baird, diretor da Media Monitoring Africa, baseado em Johannesburg, diz que isso é reflexo do crescimento de manifestações contra a falta de liberdade, às quais os governos respondem com repreensão.
Some of our colleagues went to other parts of the world.
Na Somália, o antigo jornalista de rádio Mohamed Ibrahim Mualimo diz que a redução de jornalistas mortos poderá ser sinal de que muitos já foram mortos, saíram do país ou preferem a autocensura. Tal fuga derivou da insegurança vivida pelos jornalistas, o que é o desejo dos que querem silenciar a imprensa. Os 6 jornalistas mortos em África em 2016 cobriam conflitos, corrupção e política. Os seus nomes são Abdiaziz Ali, El Hadji Mohamed Diallo, Isaac Vouni, Mohamed Ali Mohamed, Marçal Lubala e Sagal Salad Osman.
Obrigado, Amâncio Miguel. Passamos agora aos camarões. Aqui na Voz da América estão a enviar mais tropas para proteger o Parque Nacional de Lobec, junto à fronteira com a República Centro-Africana. E isso após um ataque de caçadores furtivos. Os atacantes escaparam através da fronteira para a República Centro-Africana, tendo abandonado as carcaças de animais protegidos e as suas presas de pelo menos 20 elefantes. O Paulo Oliveira, com mais detalhes.
O guarda florestal Capsia referiu que os caçadores furtivos estavam armados e dispararam contra os guardas que patrulhavam o Parque Nacional de Lobeca, na região sudeste dos Camarões.
Eu fui de Santa a Faro do Beque, eu sou pistão lá. E por defender a
zona. Diz-lhe que o parque estava a ser invadido por homens armados provenientes da República Centro-Africana. Os homens mataram todos os animais que encontraram e recolheram o marfim dos elefantes. Ainda segundo ele, muitos ficaram feridos durante a emboscada, com um dos guardas morto no local e um segundo guarda tendo morrido no hospital. Lamenta ele que o grupo de 25 pessoas tivesse incluído apenas uma escolta de 3 soldados. As autoridades referem que todos os caçadores furtivos conseguiram fugir através do rio Sanaga, que separa os camarões da República Centro-Africana, mas deixaram provas dos crimes cometidos. As autoridades recuperaram carcaças de elefantes mortos e de outra vez a selvagem, bem como o marfim de pelo menos 20 elefantes. Nicolas Tamafo, o principal responsável camaronês da divisão do parque que está localizado, indicou ter solicitado ajuda dos militares.
De uma convenção MINFOF-MINDEF, guia de chasse Faro-Lobeke, que nos assiste sob a coordenação do
Ministério. Segundo ele, foi assinado um acordo com o Ministério da Defesa para enviar tropas para protegerem o parque. Os militares vão igualmente treinar os guardas florestais a responder aos ataques dos invasores, embora não existam planos de armar os guardas. As autoridades identificaram os atacantes como sendo rebeldes da República Centro-Africana, mas não forneceram mais detalhes sobre o grupo a que pertenciam. A República Centro-Africana não tem um sector militar desde o golpe do Salaka em 2013 e os camarões têm-se debatido com a resposta da ameaça dos caçadores. O Parque Nacional Lobeka faz parte de uma vasta área protegida da bacia do rio Congo, onde se encontram elefantes e gorilas que podem ser eliminados se a presente onda de caça furtiva persistir.
E tempo de seguida para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje o Porto vai tentar ficar a um ponto do Benfica na recepção ao Desportivo de Chaves. O Porto ficará, no entanto, com mais um jogo disputado Neste momento, com o mesmo número de jogos disputados, o Benfica tem 4 pontos de vantagem sobre o Porto, 6 sobre o Sporting de Braga e 8 sobre o Sporting e o Vitória de Guimarães. O Sporting perdeu em casa com o Braga. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Como é óbvio, as coisas estão mais difíceis. Mas tu só podes fazer contas jogo a jogo. Já tiveste a frente, já tiveste a 7 pontos, já tiveste a 2 e agora voltaste a estar a 8. Portanto, o que é importante aqui é, neste momento, a equipa caminhar pelo aquilo que ela está durante estes meses todos sempre caminhou, com muita qualidade, recuperar o ego dos jogadores, recuperar a equipa emocionalmente, porque ela hoje sentiu muito esta derrota, não está habituada a perder e muito menos em casa, foi a nossa primeira derrota em casa.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, Barcelona e Lionel Messi deram show. Barcelona bateu o Espanhol por 4-1, está a 3 pontos do Real Madrid, que tem menos um jogo. Messi com 2 jogadas geniais neste jogo, é de ver e rever. Real estava ocupado no Japão a ganhar o Campeonato do Mundo de Clubes ao derrotar na final o Kashima Antlers do Japão por 4-2. Após prolongamento, 3 golos de Cristiano Ronaldo, que termina o ano em grande. Acabado de conquistar a Bola de Ouro, marca 3 golos e sagra-se campeão do mundo com o Real Madrid. É, nada mal. Continuamos com o futebol. Vamos agora para a Inglaterra, onde o Liverpool pode ascender ao segundo lugar se vencer hoje. Mas vai ser difícil. Liverpool está no terreno do Everton. No fim de semana, Manchester City bateu o Arsenal por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0. Mas é o Chelsea que soma e segue no topo depois de bater o Crystal Palace por 1-0. Chelsea tem 7 pontos de vantagem sobre o City em segundo lugar. Liverpool está em terceiro a 9 pontos, mas se ganhar hoje, como já dissemos, ascende ao segundo lugar a 5 pontos do líder. Em Itália, o Juventus cada vez mais sozinho bateu o Roma por 1-0, tem agora 7 pontos de vantagem sobre o Roma, 8 sobre o Napoli. Na Alemanha, Leipzig e Bayern de Munique ganharam, continuam empatados no topo, com 9 pontos de vantagem sobre o Hoffenheim. O campeonato alemão tira agora longas férias de Natal, só volta aos jogos no dia 20 de janeiro. Basquetebol americano, NBA, salientar este fim de semana a vitória dos campeões, o Cleveland Cavaliers, sobre o Los Angeles Lakers por 119-108, graças a 14 pontos conseguidos por LeBron James no quarto parcial. Por seu turno, Russell Westbrook alcançou no sábado o seu 50º triplo-duplo da sua carreira. Foi na vitória caseira do Oklahoma City frente ao Phoenix por 114-101. E ontem a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, recebeu o Los Angeles Clippers e ganhou 117-110.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo para recordarmos os principais títulos. Embaixador russo na Turquia, morto a tiro quando visitava uma exposição de arte na Turquia. Colégio Eleitoral Americano prepara-se para validar a vitória de Donald Trump nas presidenciais. Conselho de Segurança aprova envio de observadores para Alepo. Amigo ouvinte, vamos ter mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet através do www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp através do número +1 908 652 4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. O microfone é Mãe Miguel, numa emissão que continua na produção com Mariano Bartolomeu e na técnica Nashuan Kale. O embaixador russo na Turquia, Andrei Karlov, morreu a caminho do hospital depois de ter sido baleado por um desconhecido esta segunda-feira, quando visitava uma exposição de arte em Ankara, a capital daquele país. Nesta terceira parte da emissão vespertina, teremos no final, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estamos na semana do Natal para os cristãos e, como tal, no habitual espaço da crónica do Arão Dipa, apresentamos hoje as mensagens dos nossos correspondentes em Angola.
Como anunciámos, vamos ter aqui mensagens de Natal ou histórias de Natal de correspondentes da Voz da América em português, em Angola. Começamos com quem costuma ocupar este espaço aos sábados, Arão Dipa, e suas recordações e o seu apelo a que se resgate o simbolismo do Natal.
Saudações a todos. Eu sou o Arão Dipa, o vosso companheiro de todos os sábados à tarde aqui na Voz da América. Para mim, a festa natalícia tem um significado bastante importante, sobretudo devido ao seu simbolismo nas mais variadas dimensões. É nestas ocasiões que as famílias se reúnem para celebrar a festa como tal, mas enquanto religioso, o Natal tem uma outra perspectiva de celebração que se traduz num ambiente de devoção, uma vez que, fazendo fé nas escrituras bíblicas, este dia tem um significado muito peculiar por assinalar o nascimento do menino Jesus Cristo, aquele que veio nos salvar das trevas. Era pelo menos assim que fomos cultivando os ensinamentos das celebrações da festa de Natal, porque naquela altura, enquanto mais novos, a cerimónia religiosa marcava o ponto mais alto de todo este momento. Lembro que nós tínhamos de preparar aquilo que se convencionou chamar como sendo cenas teatrais sobre o nascimento do menino Jesus. A nível da igreja, este momento era precedido de muitos ensaios. Geralmente, a cerimónia deste dia era ou é celebrado no período da noite, onde as famílias são envolvidas para participar de forma muito mais efetiva. Lembro, por outro lado, sobretudo durante a vigência do Partido Único em Angola, que ter acesso aos brinquedos e outros mimos para as crianças era muito luxo, cuja raridade deixava-nos órfãos das possibilidades que os nossos pais podiam ter para oferecer. Ainda assim, comer um bolo bem feito era também uma ocasião especial, para além dos animais que eram adquiridos para o consumo em família. Outra recordação que ainda retenho na minha memória tem a ver com a forma como os nossos familiares partilhavam este momento, não só através de bens materiais, mas acima de tudo era muito agradável ver as famílias a visitarem-se umas às outras. São memórias que o tempo nunca apaga e ficam as saudades de reviver estas histórias, que se calhar os nossos filhos já não terão a oportunidade de ver ou de experimentar, pelo menos. De um tempo a esta parte, todas estas memórias que ainda transporto comigo praticamente deixaram de existir. E se existem, acontecem de forma muito isolada. Nos dias de hoje vivemos uma sociedade que revela-se bastante egoísta. A ostentação representa um sintoma de grandeza. Por outras palavras, o Natal é hoje uma festa de consumismo, porque é de consumo que mais se fala. O conceito de família que simbolizava esta data deixou de ter muita importância. As famílias preocupam-se em criar estoques alimentares porque estão já a pensar no mês de janeiro, que é também considerado o mês da fome. Precisamos é de resgatar o verdadeiro sentido da festa de Natal e que as famílias deviam ser mais solidárias, que a fé cristã devia ser muito mais exaltada para construirmos uma sociedade muito mais unida. Muito obrigado a todos e boas festas para todos os ouvintes da Voz da América e que o ano 2017 seja de muitas prosperidades.
Olá, ouvintes. Eu sou o João Marcos, o correspondente da Voz da América na província de Benguela. Está a chegar ao fim mais um ano de muito trabalho. Vamos celebrar, como sabe, o Natal, que é, digamos, o nascimento de Jesus Cristo, mas é, acima de tudo, a oportunidade que temos para reforçar os laços familiares, não é? Estar ao lado da família, mas também dos amigos, não é? Os amigos que também acabam por ser, à boa maneira angolana, considerados como família. Este ano, se calhar, não de uma maneira muito empolgante, como se sabe, há uma série de limitações à contenção, mas o mais importante é que celebremos com o calor da nossa família, não é? Cumprindo com aquele ritual, troca de presente, conversa. Se calhar vamos, de uma maneira antecipada, fazer uma espécie de prebalanço daquilo que foi o ano que está prestes a chegar ao fim, para que cinco dias mais tarde possamos, digamos, consolidar este balanço. Creio que, em linhas gerais, assim vai ser o Natal do João Marcos, correspondente da Voz da América em Benguela, há coisa de 3 anos. Recebam todos um forte abraço. Eu desejo um Feliz Natal a todos os ouvintes, a todos os colegas e um próspero Ano Novo. Até mais.
Olá, caríssimos e exigentes ouvintes da Voz da América. Eu sou o Teodoro Albano, correspondente da cidade de Lubango, na província da Huila, na zona sul de Angola. Para mim, o Natal tem um significado grande, até porque tudo gira em torno do nascimento de Jesus Cristo, e como evangélico que sou, aí percebo a importância do Natal, e agora como adulto, o significado do Natal é que mais me tem marcado. Nesta data, em regra, vou à igreja para no culto celebrar e adorar o aniversariante. No regresso, é a reunião da família, amigos, onde, em alguns casos, há sempre uma conversa daqui e dali e os almoços especiais. Uma historiazinha que talvez pudesse partilhar e que me tenha marcado na infância. Quando pequeno, aí em finais da década 80, ainda no tempo do monopartidarismo, percebi como os meus pais eram funcionários públicos. Lembro que os mimos de Natal, na ocasião, como os figos, as uvas secas, o bolo rei, etc., eram privilégios de muitas poucas famílias. E feliz ou infelizmente, não sendo de uma família abastada, fazia parte deste pequeno grupo. E hoje, com a abertura à democracia, o cenário é diferente e ainda bem. A terminar, quero desejar aos nossos ouvintes, à direção do Serviço em Português da Voz da América, a todos os colegas cá e pelo mundo, boas festas e que 2017 seja um ano de muitas e grandes realizações.
Nós daqui na província de Malanje, eu particularmente com a minha família, que considero humilde, e não temos assim muitas coisas, muita diversão nesta época do ano, tendo também em atenção à situação socioeconómica que todas as famílias nesta província enfrentam, mas seguimos sempre aquele ritual de ir à igreja na Missa do Galo, isso no dia 24, por causa das condições políticas e também certa insegurança que se tem vivido aqui na cidade por falta de energia elétrica em áreas públicas. Então vamos à missa na sexta-feira, que é a tradicional Missa do Galo. Por volta da meia-noite fizemos uma ceia com os filhos, com a mulher, como nunca o salário nunca foi possível para comprarmos presentes, então não há possibilidade de termos troca de presentes, mas um pouco da comida que nós reservamos durante a semana ou então durante o mês, então comemos a esta hora. No dia seguinte visitamos alguns amigos, alguns familiares e brindamos com aqueles que vêm à nossa casa. Essa é mais ou menos a festa que eu com a minha família. E essa festa ajuda-nos a reaver amigos, parentes, antigos colegas da escola secundária, da escola primária, e agora que terminei um ciclo da formação superior, também acredito que terei alguns colegas da universidade aqui em Malanje, ou aqui em minha casa, e o pouco que eu tiver com a minha família, vamos compartilhar. Feliz Natal e um ano novo próspero.
Olá, sou Muniz Francisco, correspondente da Voz da América na província do Is, e desejo um Feliz Natal a todos. Para nós, o Natal na província do Is tem sido celebrado em referência ao nascimento de Cristo, né? Sabendo que fomos colonizados pelos portugueses, que por conseguinte estavam envolvidos com a religião cristã, né? É uma das primeiras também a se instalar no Reino do Congo, né? Foi por este motivo que celebramos o Natal como uma data do nascimento de Cristo, né? Um dia do amor ao próximo, um dia de confraternizar com a família, um dia de paz e de caridade. Desde que os católicos e outras religiões constituíram esta data, até agora existe um ritual que se cumpre ainda, né? Em algumas comunidades da província, em que é rezada a Missa do Galo à meia-noite, né? Que significa a hora em que nasceu o Messias, o Cristo, né? As pessoas convivem com a família e também com o próximo. Já o que difere da religião quimbanguista, por exemplo, que tem comemorado esta data no dia 25 de maio, o que eles consideram como sendo a verdadeira data do nascimento de Cristo. O que mais me marcou neste dia foi o que aconteceu nos anos 90, 91, 92, até mais ou menos 95, né? Isto é, na minha infância, onde as pessoas matavam cabritos, porcos e carneiros, galinhas, patos e tantos outros animais, né? Havia muita carne, na verdade. Comíamos, bebíamos um aruvo, um líquido extraído da palmeira e do bordão também. Lia-se poesias e dançávamos a noite inteira. Foi verdadeiramente uma grande festa. As pessoas conviviam com o que fosse possível. Foi também tradicional usar roupas novas. Foi proibido lutar ou bater numa outra pessoa. Dizia-se que é o momento em que a vida fica mais próxima de sair do ser humano. Bem, num dia como este, gosto de ouvir a música da banda Hillsong.
Alguém que diz que dificilmente celebra é o Coque Mucuta, que nos explica porquê.
O que eu vou falar sobre Natal? O que eu vou falar sobre Natal? Natal, Natal, Natal. Eu, Coque Mucuta, celebrei festas de Natal quando era mais novo. A partir dos meus 17 anos, por causa das correrias da vida e porque não tenho ainda uma esposa, comecei a viver com os meus sobrinhos muito novos e eles, no período de férias, vão passar férias com as minhas irmãs. Ficando com as minhas irmãs, acabo ficando sozinho. E sozinho, dificilmente celebro. Eu fico em casa, fecho-me no quarto. Normalmente, a este período, estou a fazer ou projetos para o ano seguinte ou balanço sobre o ano atual. E foi sempre assim. Dificilmente celebro com ventos e pompa o aniversário, ou seja, o Natal, a data de nascimento de Jesus Cristo, como é lembrado por muitos católicos. Eu, pessoalmente, não me diz absolutamente nada, não por algum motivo especial, mas porque desde sempre a este período fico sozinho, e sozinho não tenho como festejar. Dificilmente vou para uma irmã passar lá, ou para um irmão, ou mesmo ir para Malange, onde estão os meus pais, por exemplo, festejar. Eu acabo ficando na minha casa, ou seja, entre quatro paredes, pensando sobre a vida. E isso mesmo, pessoal. Muito obrigado. Foi difícil, mas muito obrigado.
Eu sou o Fernando Caetano, correspondente da Voz da América na província do Kwanza Sul, Angola. Natal é o nome da festa religiosa cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do cristianismo. Celebro o Natal em companhia da minha família, esposa e filhos, com mesa um tanto ou quanto recheada de iguarias diversas à meia-noite até período diurno e noite adentro do dia 25. E cada ano procuramos inovar. Das anteriores festas de Natal, a que mais me marcou foi quando eu tinha 13 anos de idade, isso em 1975, que no dia 25, na povoação do Cambalo, em Porto Ambuim, como refugiados. Quando nos preparávamos para a ceia de Natal, os racistas sul-africanos iniciaram com bombardeamento intensivo contra as FAPLA e populares. Deixamos a comida e corremos em debandada para as trincheiras, tendo da ação perecido duas senhoras e um idoso e ferido outras quatro pessoas. Foi horrível. Já adulto, o Natal foi vivido quase em nostalgia devido à perda de pessoas queridas e porque gostaria de passar cada quadra em companhia de meus pais que já não fazem parte do mundo dos vivos.
Chamo-me Armando José Chicoca, correspondente da Voz da América em Moçambique, província do Namibe. Sou católico, participo nas celebrações do dia 25, data simbólica dedicada ao nascimento de Jesus, dia em que o mundo cristão relembra a família, mas hoje não festejo o Natal como foi no passado. Normalmente vou à missa de galo na minha paróquia, participo na celebração eucarística e depois disso uma refeição normal com a minha família e nada mais. Porém, respeitando, portanto, a tradição da minha origem, Umbundo, normalmente, para a quadra festiva, reservo algo para oferecer aos meus parentes mais velhos que me vêm visitar. Também reservo algo para os sobrinhos, primos e amigos. Nas décadas 60 e 70, o Natal para mim tinha maior sentido festivo. E hoje não acontece o mesmo. Hoje, no século XXI, para já as coisas mudaram. A guerra também que destruiu o país, destruiu igualmente algumas tradições, como as do Natal nos nossos quimbos. E para o Natal do ano em curso, ou para o Natal e Ano Novo 2016-2017, a vida, tal como todos sabemos, está difícil. Cada um, naturalmente, vai celebrar a sua maneira. O reencontro com os meus sobrinhos, netos e filhos de vizinhos vai marcar o meu Natal.
Voz da América, Natal feliz!
Capandula, Gassa Kidila. Obrigado.
Chamo-me Venâncio Rodrigues, sou colaborador da Voz da América. Nasci e cresci no lugarejo em que o Natal não se dava tanta relevância religiosamente falando. A única coisa que me dava nesse dia era o facto de os meus pais descansarem dos seus habituais afazeres. Então, a minha mãe preparava para comer algo não habitual, sacrificando quase sempre uma galinha ou outro animal da nossa criação doméstica. era uma das poucas coisas, portanto, que mudava nesse dia, porque comíamos coisas que em condições normais só os sobrevivos é que comiam. Lembro-me então que em vésperas de Natal meu pai trazia da loja de comerciante uma gasosa, bolachas, pão, vinho, etc. E que servia da nossa refeição especial nesse dia. Depois disso tocávamos música, alguma música, de um aparelho que meu pai tinha lá em casa. E enfim, depois disso chegava à noite e íamos todos dormir. Entretanto, outras famílias não crentes faziam festas à sua maneira, e então nós como crentes não estávamos, enfim, permitidos a participar nelas, né? Mas depois disso fui estudar para uma escola pública e aí comecei a ter outra apreciação do Natal. Lembro-me que os professores nos mandavam fazer bonecos representativos do nascimento de Jesus Cristo. E fazíamos uma exposição em vésperas então das férias e de Natal que se chamava Presépio. Entretanto, chega o 1975, o país torna-se independente e tudo fica vermelho, entre aspas, né? O regime quase que proibiu o povo a professar alguma religião, porque dizia que esta religião era o ópio do povo, segundo os ditames leninistas, né? E foi assim que, no calor da violência e da guerra, o advento do nascimento de Jesus Cristo passou a ser saudado com tiros de metralhadora, toda a gente está lembrado disso, né? Entretanto, a morte há 10 anos da minha mãe, exatamente às 21 horas do dia 24 de dezembro, mudou todo o sentido que eu tinha então da festa e do seu significado, né? Hoje, enfim, eu e meus filhos, a minha família, passamos o Natal como qualquer outro dia. E se disser que este dia também é o dia em que mais pecados se cometem hoje em dia, se calhar serão muitos a concordar comigo.
As mensagens dos nossos correspondentes em Angola nesta época de Natal para os cristãos. Vamos à música e a música que tem a ver também com a época natalícia. Mary, Did You Know? Cantam os Pentatonics. Mary, did you know? 13 horas e 24 minutos, emissão vespertina da Voz da América a caminhar para o final. O embaixador russo na Turquia, Andrei Karlov, morreu a caminho do hospital depois de ter sido baleado por um desconhecido nesta segunda-feira, quando visitava uma exposição de artes em Ankara, a capital daquele país. A rede televisiva NTV informou que o diplomata foi atingido por tiros por um desconhecido que entrou na galeria com uma identificação da polícia. Logo após disse, não se esqueçam de Alepo. A agência de notícias Reuters adiantou que três pessoas ficaram feridas e o atirador foi morto. encaminhado ao hospital, o embaixador Karlov teria morrido no caminho. Antes da confirmação da morte, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou melhor, a porta-voz Maria Zavarova, disse que o presidente Vladimir Putin tinha sido informado sobre os disparos. O ataque ocorre na véspera de uma reunião em Moscou entre os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Irã e Turquia para tratar sobre o cessar-fogo em Alepo, no norte da Síria. Na África.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Assinalou-se ontem, 18 de dezembro, o Dia Internacional dos Migrantes, ocasião que serve para se refletir sobre as diversas formas pelas quais os imigrantes enriquecem as nossas culturas, economias e sociedades, ao mesmo tempo em que se exige o maior respeito pelos direitos humanos de todos os migrantes. Talvez como em nenhuma outra época da história moderna, o mundo está em movimento, com mais de 232 milhões de migrantes que cruzaram as fronteiras em 2015, à procura de empregos, famílias, estudos e investimentos. Os migrantes vêm e viajam para todos os cantos do mundo e a migração representa um processo inexorável que começou muito antes das fronteiras atuais terem sido desenhadas. E esse fenómeno continuará no futuro. A maioria das migrações é rotineira e inclui trabalhadores temporários, estudantes internacionais e residentes expatriados. Os migrantes fazem importantes contribuições, tanto para os seus países de destino, onde eles preenchem a escassez crítica de mão de obra, como para os países de origem, onde as suas remessas alimentam o crescimento económico. As contribuições dos migrantes nos Estados Unidos são impressionantes. Mais de 40% das nossas empresas de alta tecnologia foram fundadas por imigrantes ou pelos seus filhos. A lista inclui Google, eBay e Intel. Os imigrantes de primeira e segunda geração ganharam 65% dos prémios Nobel nos Estados Unidos e representam um terço dos físicos, engenheiros e médicos do país. Mais, 60% dos trabalhadores da construção civil e a maioria dos trabalhadores agrícolas são migrantes. Nos Estados Unidos, eles assumem riscos, trabalham duramente, investem e inovam. Infelizmente, a retórica política, em muitas ocasiões, obscurece os benefícios e exagera os riscos da migração. Todos os países devem trabalhar para dissipar medos infundados e combater a xenofobia. Independentemente do seu estatuto jurídico ou nacionalidade, os migrantes devem ser tratados com humanismo. A nossa nação é construída sobre os sonhos dos migrantes. A sua audácia, a sua luta, a sua liberdade para imaginar um futuro melhor, alimentaram a nossa própria prosperidade e tornaram-se parte indispensável da nossa herança e do caráter da nossa nação, disse o secretário do Estado americano, John Kerry. Os Estados Unidos são uma nação que ofereceu liberdade e oportunidade aos migrantes de todo o mundo e espera que a comunidade internacional trabalhe para tornar a migração mais segura, mais ordenada e mais lícita, em benefício de todos. Todos os países devem procurar compartilhar a experiência da migração americana, que mostrou que a nação, a economia, a sociedade são mais fortes devido à capacidade de acolher todas as formas de migrantes no território americano. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos reafirmam o seu compromisso de ajudar os migrantes vulneráveis do mundo e de trabalhar em prol de políticas migratórias seguras, ordenadas e regulares, em benefício de todos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão Vespertinas. Despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Nashwan Kahlo na técnica e eu, Márcio Miguel, ao microfone neste último segmento. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.